O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
A União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, criada em 2022 por um grupo de escritores lusófonos a viver fora dos seus países de origem, inaugura este fim de semana, em Paris, o primeiro Salão do Livro Lusófono, por si organizado, e que terá lugar durante todo o dia de sábado, 16 de março, na Maison do Portugal, na cidade universitária de Paris. O principal objetivo da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa é promover as literaturas lusófonas e os vários autores lusófonos que estarão presentes, a maioria já traduzida e publicada em língua francesa, e que vivem todos fora do país de origem, sejam eles, por exemplo, Portugal, Brasil, Cabo Verde, etc. A abertura do salão, que contará com a presença do Sr. Embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, será às 9h30 da manhã, encerrará às 18h, portanto um dia inteiro, e vai encerrar com um momento musical de mornas e coladeiras cabo-verdianas, portanto não falta, pelo menos o fecho. E para nos falar deste Salão do Livro Lusófono, temos connosco um dos cofundadores da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, além de reconhecido tradutor para francês de vários autores e autoras brasileiros e africanos e portugueses, claro. Falo do Dominique Stoniesco. Olá, Dominique!
Olá, Nuno! Boa tarde!
Olá. Bem-vindo, bem-vindo mais uma vez a este, tu és um habitué.
Sim, eu agradeço a tua proposta de falarmos aqui deste Salão do Livro Lusófono. Muito obrigado.
Não, é um prazer ter de falar sempre contigo, meu amigo. Olha, eu tenho notado nos últimos anos, em França e na Europa em geral, de certa forma, uma nova tendência no diz respeito às literaturas lusófonas. Após terem vivido quase sempre de costas voltadas, parece que começa a haver uma tentativa de frente unida no que diz respeito à promoção das literaturas produzidas em português. Tivemos, por exemplo, um projeto com o qual não é muito caro, que é o Mapas do Confinamento, há concursos literários que tenta atrair para a língua portuguesa as crianças lusófonas, sejam brasileiras, sejam portuguesas, sejam africanas. Existe também, claro, este programa de rádio que tenta falar com autores lusófonos de todo o lado. O que eu te pergunto é se tens esta impressão, que começa a haver esta frente unida de autores lusófonos, e se te parece que se começa a formar uma certa coesão e um modo concertado de promover as literaturas lusófonas como um todo unido pela língua portuguesa. Notas esta nova tendência ou não?
Ah, claro, sem dúvida alguma. Aliás, estamos a falar dos autores que vivem, os autores de língua portuguesa que vivem na Europa em geral, né? O que nós chamamos também os autores da diáspora. Depois falaremos do Salão, que não vai abordar só estes autores, também vai tentar dar mais visibilidade aos autores clássicos de Portugal, Angola, Cabo Verde. Mas, para responder a tua pergunta, é evidente, como sempre, a realidade no terreno e a necessidade criam estruturas, não é? Como disseste, há vários anos que notamos o surgimento, não é, cada vez mais de autores que escrevem livros de poesia, romances, autobiografias, muitas autobiografias, testemunhos, e, por exemplo, já nos anos 80, já começavam, nós víamos cada vez mais livros de poesia e também livros autobiográficos, sobretudo as mulheres também, elas têm uma presença muito grande nesta literatura da diáspora. Portanto, e sobretudo os textos, estes livros abordam este período da imigração, do salto, do afastamento da sua terra natal, da vida fora do seu país, né, da imigração em geral e do exílio. E do lado português, do lado brasileiro também, né, nos anos 70, 80, por causa da ditadura militar, houve também uma forte o exílio de muitos autores que se estabeleceram aqui, e daqui a pouco, se quiseres, podemos dar alguns exemplos, que vivem cá já há 30, 40 anos, que escrevem. E também cabo-verdianos que, pelas mesmas razões dos portugueses, né, a colonização, escapar à ditadura, escapar à guerra colonial, tentar construir uma vida melhor. Portanto, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos e, em números menor, né, também alguns angolanos, moçambicanos. Portanto, nota-se, né, notamos, eu que estou neste meio lusófono há mais de 50 anos, noto perfeitamente esta evolução, né, cada vez mais a escrita lusófona na diáspora vai evoluindo e, sobretudo, por exemplo, a memória do que foi a imigração surge muitos anos depois. Aliás, o problema da memória é este. A memória leva muitos anos antes de digerir aquilo que cada um viveu. Né? As pessoas levaram anos a desabafar, a começar a falar do seu percurso, do salto. Portanto, a realidade, esta realidade histórica, económica...
Desculpa, mas o que acontecia até há pouco, Dominique, é que um escritor português unia-se a outros escritores portugueses, às vezes, não é? Sim. Ou então trabalhava sozinho. O que tu vês agora, e esta união dos escritores portugueses é claro, tu tens uma união de portugueses, de brasileiros, de autores africanos, todos a combater pelo mesmo, que é a promoção das literaturas em língua portuguesa. Ou Sim. seja, há uma espécie de coesão. Isto não é novo. Tu estás neste meio, como dizes, há mais tempo do que eu, mas a mim parece uma coisa nova ter portugueses, brasileiros e africanos na mesma frente de combate, que é o da promoção da língua portuguesa.
Sim, exatamente. É a originalidade do nosso do Salão da União Europeia dos Escritores, né? Aliás, que não é da nossa associação, é da lusofonia. Né? E é claro que... Eu noto, ainda hoje, claro, e é por isso que nós construímos, nós criamos esta associação e queremos realizar este salão, é que estas comunidades, estes grupos de autores que estão a escrever cada vez mais, portugueses, brasileiros, africanos, eles muitas vezes ignoram-se, não se conhecem. Os brasileiros conhecem muito pouco as estruturas culturais, as redes culturais portuguesas de França e vice-versa. Os portugueses conhecem um pouco mais o que acontece com os brasileiros, mas os brasileiros que não viveram aquela imigração económica, sim, alguns viveram, mas são sobretudo exilados políticos, intelectuais, universitários. Portanto, há uma ignorância da realidade entre estas comunidades. Os brasileiros e os cabo-verdianos também não comunicam, não se conhecem. Portanto, como eu dizia na introdução, esta necessidade de criar pontes, não só entre comunidades lusófonas, mas também entre as comunidades lusófonas e a sociedade francesa, esta necessidade concretizou-se há um ano, mas nós não somos os únicos, nós não temos nenhum privilégio nem monopólio. Nós tentamos agrupar, unir pessoas que querem promover estas literaturas, dar mais visibilidades, encontrar espaços, né, espaços para apresentar livros. O grande problema também, mas eu acho que é uma das tuas perguntas, é o problema também da tradução. Porque, por exemplo, sobretudo no meio brasileiro, 95% escrevem em português. Em português, né? Em português. Portanto, é muito difícil vender livros em português em França.
Né? Nós vamos já falar disso, que é um dos problemas... É um dos problemas com os quais nos debatemos sempre. Mas vamos voltar a insistir um bocadinho nesta nova tendência de frente unida dos autores de língua portuguesa, independentemente de serem brasileiros, portugueses ou africanos. O que se pergunta é se esta tendência, este exemplo da União Europeia dos Escritores de Língua Portuguesa, poderá despertar no meio político, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, quer em Cabo Verde, por exemplo, uma vontade de melhor promover as literaturas lusófonas de modo conjunto e concertado. Tu achas que isto pode ser o espoltar de qualquer coisa, mesmo a nível político, para melhor promover a nossa língua comum e as nossas literaturas?
Ah, claro, é um dos objetivos, né? Agora, nós não podemos pretender, é a nossa ambição, mas, como eu disse, nós não temos um monopólio, nós tentamos avançar neste sentido, é claro. Tu resumiste muito bem, é criar uma força maior destes autores que vivem isolados ou que não se conhecem e portanto, esperamos que sim. E é por isso que nós começamos neste primeiro salão aqui na Maison de Portugal. Nós convidamos o senhor embaixador de Portugal, porque, primeiro porque em 2024 são 50 anos da Revolução de Abril. Em segundo lugar, porque este salão vai acontecer numa casa portuguesa. E em terceiro lugar, também porque sabemos que o senhor embaixador de Portugal é muito sensível ao problema do ensino do português, porque a literatura está muito ligada também ao ensino da língua portuguesa em França, né? Estes dois aspectos, né, de literatura e ensino, vão, né, têm que avançar juntos. Portanto, não sei se está mais claro assim.
Sim, é isso também que eu te queria perguntar, se neste sentido é importante a presença do embaixador português. Mas
sim. Aliás, nós também entramos em contato, convidamos, né, os serviços culturais, né, das outras embaixadas, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Portanto, claro, nós queremos criar estes elos. Né,
estas sinergias, não é? E vamos falar então do tal problema da tradução, e tu como tradutor vives isto intensamente. A verdade é que este salão, este primeiro salão organizado pela União dos Escritores de Língua Portuguesa, tem como parceiras três editoras francesas.
Sim.
E por isso eu te pergunto se é o começo de um caminho. A primeira pergunta, e a segunda é: qual é o espaço da língua portuguesa no conjunto das obras traduzidas em França, sendo que a língua portuguesa é uma das línguas, a nível de falantes nativos, das mais importantes do mundo, a quarta ou a quinta, talvez, não é?
Sim, este espaço dos autores traduzidos em língua francesa em França é reduzido, é muito reduzido, é quase nada, 2 ou 3%. Só apenas 2 ou 3% das traduções existentes em França vêm de autores lusófonos. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer, tendo em conta, né, a importância da lusofonia no mundo, né, os locutores de língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola. Portanto, a tradução é um aspecto, é um ponto muito importante, porque individualmente estes países... Temos que reconhecer que o Brasil tem um apoio à tradução, né, através da Fundação da Biblioteca Nacional. Portugal também tem, através do Instituto Camões e do Centro Nacional do Livro. Existem apoios à tradução, aos tradutores e às editoras. Não só aos tradutores, mas também às editoras. Portanto, há uma política, mas que é insuficiente, visto que... A tradução dos autores de língua portuguesa, como acabamos de dizer, ainda é mínima em França.
A língua portuguesa, um dos bastiões linguísticos a nível mundial, com uma projeção de crescimento enorme, nomeadamente no hemisfério sul e nomeadamente em África, sendo uma língua que abrange várias culturas. Eu falo, por exemplo, muito com autores moçambicanos e angolanos, principalmente moçambicanos, em que eles dizem que a língua portuguesa, num contexto moçambicano em que existem 20 e tal línguas nacionais, o português, apesar de ser uma língua que se herdou do colonialismo, é uma língua que serve de coesão nacional ao Moçambique pós-colonial. E sendo uma língua com tanta diversidade cultural, étnica... Sim. A língua mais falada é o hemisfério sul, etc, etc. Como é que explicas o desinteresse das editoras francesas, e se este desinteresse das editoras francesas reflete o desinteresse do leitor francês por esta realidade lusófona, ou não?
Eu não acho que devemos falar de desinteresse, porque É como na escola, né? Um aluno pode não se interessar por um assunto porque não lhe foi explicado, não lhe foi ensinado, não lhe foi mostrado. É preciso que haja também... O problema é, como sabemos, eu não sou o primeiro a falar disso, mas a visibilidade ou a presença maior da literatura de expressão portuguesa em França, ela, eu acho que tudo isto vem também de uma história das relações entre a França e estes países, vem também das relações económicas, né, das relações econômicas e políticas entre os países, né, da capacidade política que têm estes países a promover as suas culturas. Por exemplo, é interessante, um país como a Itália, que não tem um número de locutores como Portugal, né, tem uma presença muito importante do livro, né, aqui em França. Portanto, há razões que vêm de longe, né, históricas, literárias, culturais, universitárias, e por outro lado, também eu acho que em números absolutos, a situação dos autores traduzidos, autores lusófonos traduzidos em França, não é assim tão catastrófica, né, em números absolutos. Podemos notar que certos autores portugueses têm muitos livros traduzidos. Né? Só para citar a editora Chandem, tem não sei quantos títulos, né, de autores traduzidos. Se vais também à Metelier, também tem dezenas de autores, tem muitos autores traduzidos, e outros, né, a Gallimard, e a L'Harmattan também. O Lobo Antunes tem, acho que deve ter uns quase 20 livros traduzidos. O Saramago também. A Lídia Jorge, que acabou de ganhar um prémio aqui. Portanto, a situação não é assim tão catastrófica se a gente for por país, né? Mas, globalmente, é claro, aliás, o português, os autores lusófonos, não são os únicos, entre aspas, vítimas deste mercado. Se formos ver a literatura russa, também é uma literatura...
Isso da literatura russa, ainda por cima, agora... Achas que há uma grande concentração no mundo anglo-saxónico que tem o efeito de eucalipto, que seca tudo em volta, mesmo no meio editorial francês?
Sim, é uma questão também de evolução da sociedade. Por exemplo, através a digitalização, a informática, a internet contribui ainda mais a este monopólio anglo-saxónico. Podemos ver que quase tudo é ditado pelas iniciativas, né? A gente entra numa livraria, eu no outro dia entrei numa livraria no 3º arrondissement de Paris, uma grande livraria, só encontrei, havia centenas de livros, né, da Suécia, da Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, da América Latina, muitos autores latino-americanos, e só encontrei três autores de língua portuguesa, que era a Lídia Jorge e mais dois, aliás, esqueci os nomes. Mas, portanto, a dominação...
É o diagnóstico está feito, não é?
Sim.
Resta encontrar uma solução. Mas vamos falar deste Salão do Livro. Fala-nos um bocadinho do programa, qual o programa das festas para este dia, para este sábado, dia 16.
Sim, a festa vai durar todo o dia. Começar pelo cafezinho da manhã, o cafezinho da manhã, depois vai haver mesas redondas, três ou quatro mesas redondas, e uma temática que está muito presente neste salão é o tema da imigração, do exílio, e também da identidade. Portanto, também vai haver uma mesa redonda sobre literatura juvenil, também uma jovem professora que vai apresentar, vai falar da literatura de cordel, aquela literatura popular, né, dos nordestinos.
Explica aos ouvintes o que é a literatura de cordel. Explica até, sim, que aquilo vem de cordel, vem de se pendurar estes livros.
Sim, sim,
num cordel, não é?
Exatamente, porque primeiro aqueles poetas, né, trovadores, isto vem, aliás, da Idade Média, né, da literatura medieval, portuguesa, francesa também. E então, estes trovadores modernos, eles cantam, os violeiros, né, na Bahia, no Pernambuco, Recife, mas também, também têm os seus folhetos, né, que são impressos com a xilografia, e estes folhetos são pendurados em cordas, né, cordéis. E, portanto, esta literatura circulava muito, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde o analfabetismo era muito importante, e estes trovadores do século XX, né, serviam um pouco de... Era a rádio, a televisão daquela época, né, que vinham com as novidades, e os temas eram diversos, temas políticos, temas da história, e também muita sátira, muita crítica. E é interessante, e sobretudo, mas não é o nosso tema de hoje, mas é muito interessante ver o aspecto também...
Então haverá uma mesa onde se vai falar da literatura de cordel brasileira, é isso?
Sim, claro. E vai haver venda também de folhetos, né? Vamos pendurar alguns folhetos. O que mais? E a originalidade deste salão é que não só vai haver livros... Né, os livros de autores conhecidos, né, de Portugal, sei lá, Manuel Alegre, José Luís Peixoto, Lobo Antunes, Aramago, ou do Brasil, né, ou também de Angola, Pepe Tela, José Eduardo Agualusa, ou de Cabo Verde, Germano Almeida, todos estes autores estarão presentes através dos livros, né, em português, aliás, em português, porque a livraria portuguesa e brasileira nos permite expor e vender estes livros. Portanto, a originalidade deste salão é que não só vai haver estes autores que eu evoco, mas também, como falamos desde o início, nós queremos destacar a produção literária dos autores que vivem aqui na emigração. E não sei se tenho tempo de citar alguns, há muitos autores, né, que... Estarão presentes neste salão o Leonardo Tonos, né, que tem ótima poesia, também o cabo-verdiano Luiz Andrade Silva, com este livro Crônicas da Terra Longe. Teremos também José Valla, um poeta português, de origem portuguesa, mas escreve também em francês, publicado na L'Harmattan. E há muitos, há também o Marco Guimarães, que é um apaixonado pelo Quartier Latin. E teremos também a Mazé, que vive, uma brasileira que vive aqui há quase 40 anos. Teremos também a Altina foi uma das primeiras mulheres a evocar a imigração, né? E é muito interessante, é um testemunho importantíssimo. Teremos vários livros de autores traduzidos também, por exemplo, há um autor traduzido cujo livro estará presente neste salão, um livro que não encontro, não sei onde pus, mas que eu gosto muito, que é um livro que se chama O Soldado Sabino. O Soldado Sabino, que eu tive a honra de traduzir, pela editora Petra, e que estará lá na mesa, né, bem aparente, um livro, claro, o autor está aqui a entrevistar-me, e vai haver também livros da Alice Machado, de Marie Graciette Bess, uma pessoa que escreve muita poesia e livros muito... Estes livros, aliás, quase todos, evocam uma vida em França, né? Um grande poeta também, é pena que não é muito discreto, o Patrick Caseiro, né? A Luísa Semedo, uma franco-luso, cabo-verdiana, que escreveu...
Muitas identidades tem a Luísa Semedo.
Sim, o Canto da Moreia, o livro dela estará lá, não sei se ela vem, mas... E também antologias da poesia, antologias, e um livro também do exílio, 13 Testemunhos do Exílio. São exilados políticos portugueses, 13 exilados políticos portugueses, editado pela Xandém, né? Estes livros estarão aqui, e assim por diante. Não quero passar o meu tempo a...
Pronto, já deu para ver que quem marcar presença no salão vai haver autores, vai haver livros, vai haver editores, vai haver o senhor embaixador que está lá a abrir o cafezinho da manhã, e portanto... Sim. Não se esqueça de visitar este Salão do Livro Lusófono que o Dominique nos trouxe aqui. Muito obrigado, Dominique, mais uma vez por ter estado connosco a ajudar nesta batalha, neste combate constante de promover a língua portuguesa e as literaturas feitas em português em França. Portanto, não se esqueça, Salão do Livro Lusófono, neste sábado, dia 16 de março, na Maison de Portugal da Cidade Universitária de Paris, e mesmo ao lado, calha bem, da Biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, que está sempre aqui connosco neste programa.
Obrigado. E que é uma parceira, que é um parceiro.
Que é uma parceira também. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Dominique.
Eu é que agradeço, muito obrigado e até breve.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.